Autoajuda destruiu a filosofia. Muita gente fala de estoicismo de várias maneiras. Uma palavra que você pega e coloca estoica no final é uma coisa hypada.
Paulo Teston.
Doutor, PhD em filosofia e comportamento humano.
Fisiculturista, avicultor, montanhista e é proficiente em 7 idiomas.
Qual a utilidade da filosofia?
A filosofia sempre teve um propósito de criar modos de vida. A filosofia, ela tem que doer. Tem que perturbar, não tem conforto, tu não vai ler da mesma forma que você lê um livro de autoajuda. Você entender que é bom ter uma rotina é uma coisa, você entender que a vida termina, cara.
Viver em excelência, o que que isso proporciona ao indivíduo?
O Nietzsche diz muito a respeito de que nós somos feitos não pro cômodo, nós somos feitos pra luta. Quando você é uma ponte para si mesmo, pra ir além, é que você se sente realizado.
Eu acho que o conhecimento te deixa mais perto da felicidade ou mais longe.
Foram muitas noites, muitos anos sozinho, muitos artigos escritos, o quanto eu estudei, o quanto eu me dediquei, era coisa assim de quase enlouquecer mesmo, quase enlouqueci. Você inspirar as outras pessoas por aquilo que você fez sem forçar é o maior mérito que uma pessoa pode ter em vida.
Tá, e o que é a vida?
Essa pergunta é difícil, hein?
Teston, qual a utilidade da filosofia?
A filosofia, ela passou por um período muito, eu vou chamar de triste, porque foi um período de muita divagação. Desde antes da filosofia nascer, vamos dizer assim, o germe dela, a filosofia sempre teve um propósito de criar modos de vida. Fazer é conhecer, conhecer é fazer. Então, a filosofia é indissociável de comportamento, de modo de vida.
Ela seria... O que que é a filosofia, na verdade?
Em que sentido?
Porque eu perguntei qual é a utilidade, né? Mas o que ela seria? Ela é a reflexão sobre o próprio comportamento?
É difícil de chegar num denominador, até porque é uma disciplina muito aberta, né?
Tá.
Mas pensando no que originou, nos sistemas de pensamento que originaram ela... como, por exemplo, a tradição heróica e a tradição... A ética heróica e a tradição épica, a gente poderia dizer que a filosofia tem muito a ver com conduta. Com conduta.
O que são essas duas...
São formas de... São, digamos assim, códigos de conduta, éticas. A gente pode chamar de éticas no sentido grego. Originadas na Ilíada e na Odisseia de Homero. Como os heróis se portavam, como a comunidade era, tudo isso é filosofia já. Só que não tem a ideia da dúvida, de colocar a razão acima de tudo, a dúvida acima de tudo, a ideia de ser mais racional, porque era como se fosse uma ideia de que as gerações passadas eram muito melhores que a geração atual. Então, tudo isso motivava as pessoas, mudava o modo que as pessoas pensavam, mas por meio de poemas, enfim, por meio da Ilíada. No caso, o principal era a Ilíada e a Odisseia.
Mas o objetivo, de certa forma, era trazer um manual de comportamento para a pessoa.
Manual de comportamento. Inclusive, a própria alta performance nasce antes da filosofia. A ideia da alta performance nasce
quando
antes da
que nasce isso?
Nasce num diálogo da Odisseia e da... um diálogo na Odisseia e na Ilíada de Homero, que é quando Glauco, na verdade Diomedes, que é o segundo melhor herói aquiano, pede para Glauco: que você é, quem você é e o que você veio fazer aqui? Porque ele viu um jovem destemido, lutando. Muita gente achava que era Aquiles. Eu até acho que comentei em algum podcast, não lembro qual, que é uma das alguns historiadores dizem que era Aquiles, mas majoritariamente as pessoas os historiadores tendem a acreditar que era Glauco. Então ele diz assim: o que eu vim fazer aqui, das coisas que meu pai me disse, uma delas é a mais importante. Aien aristeioi, seja sempre seu melhor, faça sempre o melhor, seja sempre excelente. Então, a alta performance nasce dessa ideia de... Não é que você é abençoado por um poder divino, não é que você é um super-herói, que você é muito bom por alguma razão inexplicável, metafísica. Não, o que faz uma pessoa ser boa nessa ética heróica é ela fazer sempre o seu melhor, seja com, não importando quão pequena é essa coisa.
Tá, e isso já era, então, um valor muito antigo. Isso antecede
a filosofia. A filosofia, em mais ou menos 1000 anos.
Por quê? Como que surge isso, será, na cabeça do ser humano?
O problema da história é que quanto mais a gente regride, menos a gente tem essas nuances palpáveis.
Uhum. Então, mais difícil... Não dá pra saber o que o cara pensou, né?
Não o que o cara pensou, mas as conexões dessas coisas. Por exemplo, assim, quando que foi escrita de fato a Ilíada e a Odisseia? Por exemplo, essa briga em saber se era Glauco, se era Aquiles. Então, isso também é uma dúvida gerada, porque a gente não consegue chegar em uma resposta, porque faz muito tempo, a gente não tem, como eu falei, essas nuances. Então, tudo isso vai gerando uma série de dúvidas. Então, a gente tem um panorama geral, digamos assim, a ética heróica e a tradição épica, elas existiram, né? Existem até hoje, influenciaram correntes de pensamento pelo sistema grego inteiro de pensamento, inclusive com Aristóteles. Quando Aristóteles fala da excelência, ele fala com base na hiena aristeioi. Então, a ideia do hábito de fazer o seu melhor, de ser excelente, de buscar excelência, tudo isso ele vai olhando para aquilo. O próprio sistema de Esparta, de ensino de Esparta, ele é feito em cima dessa ética heróica.
Isso é a ética heróica. O que é a tradição épica que tu comentou?
Tudo. A tradição épica e a ética heróica são um conjunto de valores desses povos mais antigos, desses heróis. Então, assim, a gente chama de ética heróica e tradição épica, mas não que elas sejam separadas.
É um conceito conjunto. Tá. E isso levaria eles a ter uma vida de qual forma? Viver isso... vamos chamar de alta performance para simplificar e para trazer um pouco para o contexto mais atual. Viver nessa alta performance, viver em excelência, o que isso proporciona ao indivíduo?
Uma maior plenitude da experiência humana, porque eles tinham uma maior plenitude da experiência humana e uma melhora da comunidade em geral, porque eles tinham muito forte a ideia de que o indivíduo, mudando o indivíduo, você conseguia mudar a sociedade. Então, se o indivíduo melhorava, a sociedade melhorava junto. Por isso que, por mais que fosse um sistema agonal, que a gente chama um sistema de competição, melhorando um, você melhora a comunidade inteira. Então, só há sempre um avanço nisso.
Mas como que o indivíduo se sente? Pô, o indivíduo não fica, sei lá, desmotivado, frustrado ou...
Tem a ideia do próprio... O inferno grego é relatado como Tântalos, que é quando você quer muito uma coisa e você não consegue alcançar ela. Então, a batalha... Mas, assim, é inevitável que você vai ter que batalhar para ser melhor. Digamos, é inevitável que você vai ter que ter... digamos assim, a busca pelo progresso é uma busca contínua. Eles tinham muito forte a ideia de que não existe, por exemplo... Que a busca termina.
Uhum.
A busca para eles não termina.
Eterna.
Por isso que eles não tinham uma limitação para o ser humano. A busca é infinita. Dentro do sistema grego, a busca é infinita. Eles não têm uma... Diga assim, ó, que você não pode fazer isso. Em contrapartida, sempre o sistema grego vai ter um contraposto. Então, o contraposto dessa... Vamos dizer assim... de não ter limites no que o homem pode fazer, eles chamam de hibris, que é basicamente arrogância. Então, quando uma pessoa é arrogante, quando ela quer ser mais do que um mero mortal, digamos, porque o homem é finito, né, em termos de vida, mas ele é ilimitado em termos daquilo que ele pode fazer em vida.
Uhum.
Então, tentar alcançar, digamos, ludibriar a morte, por exemplo. Ludibriar a morte, para eles, era uma coisa tão horrível, que eles chamam de hibris. Hibris é como se fosse... Cair em hibris é cair em arrogância. Então, quando no sistema grego se diz que a pessoa caiu em hibris, quer dizer que uma coisa muito terrível ia acontecer com ela. Por exemplo, Édipo, no romance de Sófocles, Édipo é um cara que cai em Hibris. Então ele sofre as coisas mais horríveis. Ele mata o próprio pai, ele usurpa o reino do pai, casa com a própria mãe, cega a si mesmo com as próprias mãos. Então tudo isso é um sistema, digamos, paralelo à filosofia, porque a filosofia nasce depois da divagação, enfim, da busca pelo princípio das coisas. E depois há uma reviravolta nessa busca com Sócrates, quando ele começa a olhar não mais para fora, para buscar o princípio, mas para dentro.
Antes da gente entrar nisso do Sócrates, como que tu acha que essa busca pela excelência, ela funciona no mundo moderno? Ela funciona melhor hoje do que ela funcionava antigamente, ou ela funciona tão mal quanto? Porque hoje, quando eu olho ao redor, e quando eu olho até mesmo para mim mesmo, eu não me sinto vivendo em estado de excelência, mas eu entendo que quanto mais perto eu estou de viver isso, os dias que às vezes eu enfrento as maiores dificuldades, né? Eu tomo decisões mais difíceis, eu treino pesado e eu estudo, são os dias que eu me sinto de fato mais feliz e realizado. Talvez tenha a ver com isso.
O Nietzsche diz muito a respeito de que nós somos feitos não para o cômodo, né? Nós somos feitos para a luta. A gente foi feito para o desconforto. Não em um sentido de lutar com outras coisas, mas lutar contra nós mesmos. Então, essa superação, tanto que a ideia do além do homem, né, do super-homem, não é que um super-homem significa que você tem superpoderes. O prefixo da palavra em alemão significa mais um ir além. Então, quando você vai além, quando você é uma ponte para si mesmo, para ir além, é que você se sente realizado. Então, na verdade, a realização da vida do homem é quando ele pode ir além do que ele acha que ele, ou do que ele está sendo, ou do que ele acha que ele pode ir.
Superar
a si mesmo seria, a vontade de potência também vai nesse sentido aí, superar a si mesmo seria, então, talvez, no sistema de pensamento do Nietzsche, né, a coisa mais importante ser feita, na ideia do além do homem.
Todos os dias e...
Cara, gradual, né? Porque eu sempre uso uma frase que a natureza não dá saltos. Em comportamento, em evolução. Então não existe saltar nenhuma fase. Você vai sempre galgando novos hábitos, novos comportamentos. Por exemplo, assim, o que o conhecimento pode fazer, o conhecimento ele pode pular algumas etapas, eu acredito. Isso sim. Porque se você conhece, você experimenta a vida de uma forma mais elaborada. Experimentar a vida de uma forma mais elaborada é, sem dúvida, uma forma de ir além do que você pode.
Como assim experimentar a vida de uma forma mais elaborada?
Experienciar a vida, cara. Experienciar a vida. Eu acredito que quanto mais você conhece, é como se você se expandisse.
Então, que traz mais percepções, mais complexidade até.
Mais percepção, isso mesmo, cara. Porque o modo como eu... Quanto mais limitado eu sou, vamos dizer assim, de conhecimento, menos eu consigo entender. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma coisa que está em alto, que é o estoicismo. Muita gente fala de estoicismo de várias maneiras, né? As pessoas falam de estoicismo, qualquer coisa que você... Uma palavra que você pega e coloca estoica no final é uma coisa hypada hoje.
E a caneca estoica.
Mas quando as pessoas, por exemplo, têm noção de que o estoicismo nasce na ética heróica... Cara, quando Marco Aurélio fala em meditações, Thanatotherapeien, que é meditar sobre a morte, isso começou pelo menos 1000 anos antes do estoicismo. Então, meditar sobre a morte não é pensar sobre a morte. Meditar sobre a morte, a primeira coisa é entender a visão humanista da vida, que é contrária à visão de deixar tudo para os deuses. Porque o que acontece? Uma reviravolta muito importante na filosofia grega é que eles não delegam mais para Deus ou para o divino tudo aquilo que o homem pode ser. Na verdade, o homem ele começa a ter um papel mais atuante, mais forjador, por mais que ele não consiga...
Para de terceirizar o destino aos deuses e traz
ainda que as você,
próprias atitudes.
Ainda que o acaso seja uma coisa que você não consegue dominar, uma parte disso você consegue trabalhando em si mesmo. Uhum. Essa era a ideia deles. Então, a visão humanista é isso. E a gente não sabe o limite de um ser humano porque a gente não sabe quanto um ser humano pode ser excelente, por exemplo.
Uhum. Se você curte esse tipo de papo profundo e discussão que te faz pensar fora da caixa, saiba que tem um monte de conhecimento fora da caixa que pode revolucionar completamente a sua vida e te fazer caminhar em direção ao seu potencial. Eu quero que você clique no primeiro link aqui da descrição ou escaneie o QR Code e você vai parar lá no Universo Cognitivo, um espaço que junta conhecimento e ambiente para transformar a sua vida. Tu diria que nessa filosofia, então, heróica, né? Que nos levaria à excelência. Uhum. Ela é mais fácil uma pessoa conseguir viver isso hoje ou antigamente? Como tu vê... Como as sociedades foram vivendo isso em diferentes épocas, assim? Porque isso que eu falei aqui, que ficou solto em algum momento... Que hoje eu olho pro lado e eu não vejo tantas pessoas... A massa não consegue fazer isso, né? Uhum. E eu não sei se antigamente era diferente, se era melhor, se era pior.
Cara, tem uma coisa que eu divago muito sobre, isso é talvez uma divagação minha, mas o senso de comunidade era muito mais forte antigamente. O senso de construir polis. Parece que hoje a gente tá... formando ilhas dos nossos, entre aspas.
Uhum.
Mesmo em redes sociais, parece que... Ah, eu sou da turma do fulano.
Uhum.
Eu sou da turma da tal coisa. Então, parece que a gente está formando ilhas. E parece muito com o mundo antigo, na verdade. Parece muito com o mundo antigo. Só que, por exemplo, no mundo antigo era justificável porque existia uma sociedade pequena. Hoje a gente está linkado com todo mundo. E mesmo assim a gente forma essas ilhas, cara.
Como se fossem tribos, né? A gente defende as nossas ideias.
Isso. Até sobre isso, já que a gente entrou nesse assunto, a própria ideia de apropriação dos discursos, cara. Parece que cada tribo online, cada pessoa tem um discurso um discurso, o que que ele é? Nada mais do que um jogo biopolítico, de biopoder.
O que que é biopolítica? Política.
Cara, biopolítica é tudo aquilo que vai... uma política que se insere na vida. Uma política que se insere na vida.
Tá.
Então...
Que impacta de forma mais...
Que impacta na vida do ser humano. Por exemplo, assim, se apropriar de um discurso. Ah, vamos dizer... o que é ser saudável?
Uhum.
Daí vai lá o nutricionista e diz, ser saudável é isso. Ele se apropriou de um discurso e inseriu esse discurso...
Uhum.
Na vida, e disse assim, ser saudável é comer tanto de legume, é comer... Aí vai pedir para um neurocientista, o que que é...
Mas aí vem lá, por exemplo, uma pessoa com obesidade mórbida lá, que defende que ser gorda é saudável.
Perfeito. Exemplo perfeito, cara. Perfeito. Então, ela se apropria do discurso que é saudável para dizer que fazer o que ela quer da vida é saudável.
Uhum.
Então, tu vai no neurocientista e ele vai dizer, não, ser saudável é ter bons relacionamentos, boas relações. Então, ou, enfim, sei lá, felicidade, enfim, algum termo mais abstrato. Esses termos abstratos, eles geram margem para muita coisa. As pessoas, elas não estão tão acostumadas a entender a força que um discurso tem. Então, quando eu faço um discurso, eu tenho que tomar muito cuidado para ver se ele, de fato, o que ele vai impactar. O que ele vai impactar? Por exemplo, assim, aquela ideia que a gente estava conversando esses dias, acho que até o Wesley falou aqui sobre motivação, né? Motivo para agir, enfim, ou disciplina, que disciplina. É que, assim, na neurociência, de fato, a disciplina ela não existe. Então, é um discurso que a neurociência se apropria,
uhum.
Sabe? E diz assim, e a psicologia vem e se apropria do discurso da motivação e diz assim...
não tem espaço aqui, não existe.
É, melhor ter motivo para agir. Melhor ter um motivo para agir do que... Porque disciplina não existe aqui nesse... Só que, por exemplo, um cara que nem o Wesley, ele já está num nível... Ele não fala só para psicólogo e neurocientista. Ele é um cara que hoje é Brasil. Né? E só não é conhecido lá fora porque
é em português.
Por limite, porque tá em português. Porque, cara, assim, cara, enfim, ele influencia demais. Uhum. Ele influencia demais. E eu vi uma psicóloga há um tempo atrás dizendo, o Aurélio falava um pouco, dava uma ideia de euforia, uma ideia da motivação, e uma psicóloga disse que o Aurélio estava errado. Não, não é que o Aurélio está errado. É que o discurso do Aurélio, ele se apropria do discurso de parecer que a motivação é mais um estado de euforia.
Uhum.
Mas, cara, não tem problema nisso. É só uma questão
de... semântica.
Semântica, é uma questão de palavra, de arranjo de palavra. Então, talvez, qual que seria a solução disso? Seria dissecar mais. Sabe? Dissecar mais. Porque a comunicação, ela fica perdida quando ela fica enclausurada dentro de um conceito que determinada coisa pega o discurso. Então, por exemplo, a ciência, né? A ciência é um consenso. É o que de melhor a gente tem hoje é a ciência. Porque é a única que permite duvidar de si mesmo.
Uhum.
Então, se você vai falar isso para um, sei lá...
Na maioria das vezes.
Vamos dizer assim, se tu vai, sei lá, num sistema... Cara, de alguma religião qualquer...
Uhum.
Cara,
tem dogmas incontestáveis e tu vai ser crucificado.
Então, imagina, vamos supor que a psicologia fosse quase, não fosse ciência e fosse uma religião, eu não poderia questionar essa ideia do motivo, do motivo para agir, por exemplo. Não poderia questionar, dizer assim, não, é uma questão semântica, pessoal. O Aurélio diz outra coisa, mas o importante é que a gente está se entendendo, a gente consegue se entender. Porque o mais importante na comunicação não é eu colocar a validade da coisa, não é eu colocar se é verdade ou não é, se é... A importância da comunicação é perturbar para gerar conhecimento.
Uhum. Não é o mais importante, não é estar certo, né? É isso. Passar a mensagem, vamos dizer assim.
Porque certeza, cara, a gente vai cair naquela ideia. Certeza é uma coisa totalmente metafísica, cara. É uma coisa que, no mundo, a gente... Assim, o discurso, ele... Como eu falei, é muito fácil se apropriar dos discursos dentro de cada campo, né?
Uhum.
É muito fácil se apropriar dos discursos, assim. Então, há uma briga muito grande, e grande parte dessa briga é uma briga linguística, semântica, de discurso, de apropriação de discursos, né?
Só que eu não acho que os produtores de discurso, né, vamos dizer assim, eles vão conseguir... tomar cuidado com todas essas questões. Eu acho que o melhor caminho seria instruir a população ou as pessoas comuns a estarem atentas aos diferentes tipos de discurso.
Cara, eu não gosto dessa palavra instruir por um motivo muito simples, cara. Assim,
não funciona.
Eu não acredito que a gente consiga instruir alguém. Primeiro porque há que existir uma... Para existir uma instrução, há que existir uma brecha. E eu não acredito que a gente, enquanto célula, enquanto ser humano, enquanto sociedade, a gente tenha brechas. Então, eu acredito muito na palavra perturbação, quando falo em conhecimento.
Tá.
Por exemplo, uma célula, ela tem o seu limite, que é a membrana, ela interage com o meio, com outra célula, com qualquer outra coisa, com o meio. Tá? Esse meio perturba essa célula. Essa perturbação, ela vai interpretar com base naquilo que ela tem, que ela é, ou melhor, que aquilo que ela tem, que são, sei lá, material genético, organela, sei lá, depende, enfim.
Depende da célula.
Tipo, então. Né? E vai gerar alguma coisa, um comportamento, vai gerar, enfim, vai mudar ela de alguma forma. Nós somos um amontoado de células. Nós percebemos as coisas com o nosso sentido. O nosso limite é a parte, a última parte do nosso corpo que sente, que vê, que escuta, os próprios olhos são uma janela para o cérebro, enfim. Mas né, eu já vou entrar nisso, porque eu não acredito também, né, que a gente seja só essa janela para o cérebro. Eu não acredito que o cérebro tenha uma importância maior que o corpo, por exemplo. Então, a gente, enquanto ser humano, tem esse limite, a gente é perturbado pelo meio.
Uhum.
E, de certa forma, nós somos o meio também, porque a gente está... É uma vida de mão dupla. Então, através dessa perturbação, eu gero um comportamento, gero uma mudança em mim. E, através dessa mudança que eu gero em mim, é que eu começo a perturbar as outras pessoas da mesma forma e eu vou gerando a mudança. Por isso que os gregos tinham muito forte a ideia de que é mais importante mudar o indivíduo do que o social. Porque, na verdade, você não muda o social direto. Você muda primeiro o indivíduo e depois o social.
Uhum. Então, por isso,
por isso que o trabalho era no indivíduo. Então, a gente funciona assim enquanto célula, a gente funciona assim enquanto pessoa, de montuado de células, e a gente funciona assim enquanto sociedade também. E instituições da sociedade também. É isso que o Roberto Espósito fala no livro dele, Comunitas e Imunitas, que é o primeiro da trilogia.
É sobre o quê?
Biopolítico. Aí biopolítico. Ele faz um arranjo biológico em questões biopolíticas sociais. Então ele diz assim que a gente funciona, da mesma forma que a gente funciona enquanto indivíduo, a gente funciona enquanto sociedade. Então, por exemplo, a sociedade também interage com outra sociedade, o diferente a gente ataca porque perturba. Então tudo isso a gente chama um sistema imunitário. Então vem o diferente, a gente já quer que a célula defesa vá lá pegar, porque isso aqui está incomodando.
Eu acho que juntando esses dois conceitos que tu trouxe, que é primeiro a ideia de viver em excelência, caminhar em relação à excelência, e nessa questão da perturbação que nós, como indivíduos, geramos em toda a sociedade, isso leva a uma reflexão que talvez eu até tenha comentado em algum outro episódio, mas que o Vinícius Lorenzetti, que é um cara que já veio aqui, que acho que tu ia gostar muito dele, já trouxe para mim, que é... Provavelmente é um conceito filosófico que talvez tu conheça, que quando a gente explora o nosso potencial, a gente melhora o todo. Então,
sim.
Na verdade, quando a gente deixa de explorar o nosso potencial, a gente não só está piorando a nossa vida, como a gente está piorando a vida de todas as pessoas ao redor. Então, isso é um raciocínio que muitas vezes pode te levar a ter uma motivação, uma disciplina a mais para fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Trazendo para um exemplo mais palpável. Se eu não me desenvolver intelectualmente, por exemplo, vamos supor, eu não quero mais ler. Bom, talvez o Sem Groselha nunca viva o seu pleno potencial como podcast por eu não ter lido o que eu poderia ler. Por eu não ter lido os livros, eu não daria as respostas, eu não desenvolveria os raciocínios. E por eu fazer isso, não só eu vou ser subdesenvolvido intelectualmente perto do meu potencial, como eu vou impactar a vida do Gabriel que está aqui, cara. O Gabriel vai ganhar menos dinheiro porque eu li menos livros. Então, é uma rede complexa e louca de responsabilidade, cara. Tu pensa nisso antes de sair de casa, sei lá, para ir treinar...
Então, tudo isso, cara, nasce nos gregos, não tem muita... eu não vou entrar aqui nos termos mais complexos, mas são palavras gregas que identificam uma a individualidade e outra o coletivo. Mas eles tinham isso muito forte, por exemplo, quando eles iam formar os guerreiros, que eles tinham que dar o seu melhor, porque o senso de comunidade deles era muito forte. O senso de comunidade deles era muito forte. Talvez isso a gente não tenha mais.
Uhum.
Então, na verdade, ser egoísta é justamente não explorar o teu máximo potencial, pensando em um senso de comunidade.
Ser egoísta é ser um bosta, né, velho?
De certa forma, sim. Porque você tá deixando de explorar teu potencial e, com isso, você tá prejudicando a sociedade de alguma forma.
Tu pensa nisso frequentemente?
Olha, depois que eu enfim, voltei dos estudos e tive todos os problemas de saúde mental, etc., eu fiquei muito amargurado no sentido de... parecia que não era certo eu ter estudado tanto e não falar mais nada para ninguém.
Uhum.
Eu me senti uma sensação dessas, assim.
É como se tu devesse algo...
Por isso que eu procurei a sala de aula, fui 7 anos professor, justamente para tentar escoar um pouco disso e ver, assim, cara, para gerar frutos, assim. Mas eu hoje sou mais feliz no online do que em sala de aula, por conta do alcance. Ainda que eu não seja um cara tão conhecido, eu consigo alcançar muito mais pessoas do que em sala de aula. Então, porque quando eu falava, eu dava aula basicamente para direito e psicologia.
Uhum.
Antropologia, dava aula de filosofia, antropologia, direito contratual, que foi uma coisa que eu estudei basicamente para os negócios. Sempre gostei muito do início da economia também, então a história da economia é uma coisa que me cativa bastante. Mas assim, cara, então eu achar o digital para mim foi elementar para conseguir fazer alguma coisa
com o que
para a comunidade,
para
a comunidade.
Devolver.
Pensar assim, cara, por mais que, porque às vezes eu não me sentia nem capaz assim, eu pensava, ah, cara, que eu falei a história de como eu enfim, entrei no digital. Cara, eu vi as pessoas falando, falar, pô, mas isso aí é lá da... Sabe, eu estudei em 2015, 2014, cara. Sei lá, será que isso aí tá rodando ainda? E, na verdade, era uma coisa muito... Pô, estoicismo, cara. Estoicismo é uma coisa que eu conheci muito antes. Então, eu era fissurado por estoicismo. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a me dar conta. Eu falei, pô, eu acho que eu posso ajudar.
Tá todo mundo fazendo.
Eu posso ajudar nisso aí.
Isso aí eu sei. É, cara, tu sente que tu vive em excelência? Tipo, tu acorda e tu... Eu queria entender um pouco da tua mentalidade, assim, sabendo tudo que tu sabe. Porque tu é um cara, porra, tu é inteligente, tu é forte e são... Tu tem pelo menos duas coisas super desenvolvidas, tu também é bem financeiramente, vamos supor. Então, tu tem setores da vida muito bem resolvidos, que as pessoas almejam ter bem resolvidos, né? Eu queria saber como é que foi a tua mentalidade para se desenvolver nesses setores e se está relacionado com a filosofia, assim, de, sei lá, de tipo, cara, não vou botar na soneca, eu tenho que ser excelente. Não sei se tu passa por esse raciocínio.
Cara, assim, desde... Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter é essa ideia de melhorar sempre. Então, assim, Eu sempre desenhei, por exemplo, eu quero tal coisa. Ah, por exemplo, no digital. Eu falei, beleza, é uma coisa que eu gosto de fazer para a comunidade, etc. Mas eu gosto de ser reconhecido pelo que eu estudei. Uhum. Porque, assim, foram muitas noites, muitos anos sozinho, muitos artigos escritos, muita... Cara, assim, era coisa assim de enfim, de quase enlouquecer mesmo, quase enlouqueci. Então, eu ter isso hoje, esse reconhecimento, é dizer que não foi em vão.
Uhum.
Então, eu gosto muito de ter esse respeito, porque esse respeito me acalma. De certa forma, ter o respeito das outras pessoas por aquilo que eu sou enquanto... Ou enquanto que eu fui, porque hoje eu sou um pesquisador aposentado já, pelo menos na academia, né, na universidade. Então, eu gosto de ter esse respeito de poder ir para um congresso científico e ser respeitado.
Uhum.
Eu gosto disso. Eu gosto de ir para uma academia e ser respeitado porque, pô, eu sou um cara que faz o trabalho, assim como eu fiz o trabalho na pesquisa, assim como eu fiz o trabalho em, sei lá, 20 anos com meu pai, que a gente conseguiu construir vindo de uma coisa, de um cenário não muito favorável. Então, eu gosto disso. Eu me sinto bem com isso, porque eu sinto que é o que faz a minha vida melhorar a minha experiência enquanto ser vivo.
Uhum.
Eu acho que seria... A melhor forma de colocar seria isso. Parece que é uma vida que vale a pena ser vivida.
Uhum.
Uma vida que vale a pena ser vivida. Porque se você for cair numa ausência de significado total, a gente vai cair num niilismo, né? E esse niilismo é meio perigoso, então eu gosto...
É muito fácil cair nesse raciocínio de que a vida não tem significado, né?
Muito fácil, muito fácil.
Basta pensar uma hora sobre isso.
Infelizmente, sim. Mas aí que você pensa, cara, que talvez o modo como eu sou hoje, o modo como eu penso, o quanto eu estudei, quanto eu me dediquei, talvez nisso eu possa ser ponte para outras pessoas serem melhores.
Uhum.
Então, por isso que a terceira estética da existência, que é a arte de viver, ela se trata de inspirar outras pessoas. É a última estética a ser alcançada, porque é basicamente aquela que dá sentido à vida. Você inspirar as outras pessoas por aquilo que você fez sem forçar é o maior mérito que uma pessoa pode ter em vida.
Uhum.
Os seus feitos inspirarem outras pessoas. Então, aquilo que você fez vai ser a ponte para uma outra pessoa ser melhor. Eu acredito que a evolução do conhecimento se dá dessa forma. E não só do conhecimento, a sociedade como um todo. Falo conhecimento, mas é uma coisa geral, né? Então, a terceira estética, ela versa sobre isso, porque é a última coisa a ser alcançada. Então, primeiro você conhece a si mesmo, depois você cuida de si mesmo, e a terceira você tem essa inspiração para as outras pessoas serem melhores. E, cara, com isso, você tem uma vida... De fato. Uma vida inteira, cara. Uma vida, uma completude da existência.
Uhum.
Você não... você não passou pela vida, você foi além de si, e indo além de si, você fez as outras pessoas irem além delas também. Então, quando eu recebo um feedback, cara, ah, você me ajudou, você me mudou, isso ressignifica a minha existência.
Uhum.
Porque durante muito tempo, cara, era eu, um quarto, 200 livros, madrugada carregando frango, ou agora voltei a me dedicar para academia porque era uma coisa que eu gostava, me fazia me sentir bem. Então, assim, eu não queria ser médio também na academia, não queria ser um cara que vai treinar de vez em quando, porque... Não, cara, eu gosto disso. Eu gosto de me sentir forte, eu gosto de me sentir bem. Pô, hoje eu sou bodybuilder, eu faço uso de hormônio. Mas, pô, foi uma coisa que eu negligenciei durante muito tempo em prol de que eu sabia que uma hora eu ia poder.
Uhum.
Mas na época eu não tinha recurso, na época eu não tinha tempo, na época a minha prioridade era estudo, eu tinha que desenvolver os negócios. Então, hoje eu sempre falo que essa é a parte que eu tô aproveitando.
Uhum.
Só que na parte de aproveitar... É ser duro comigo mesmo.
É ser duro em...
Porque eu não sei se de outro jeito. Eu cresci assim, sendo duro comigo mesmo. Eu tinha que ser... Eu cheguei a lutar MMA, eu tinha que ser bom no MMA. Então, assim... E eu nunca cobrei de outra pessoa, eu sempre cobrei de mim.
Uhum.
Então, se eu fosse carregar frango, eu queria ser o melhor carregador de frango que meu pai já viu, porque eu queria mostrar pro meu pai. Pô, pai, eu sou capaz disso aqui. Para ele ficar tranquilo também, para ver assim, não... não só pelo meu pai, mas para eu me sentir bem.
Uhum.
Então, tudo isso é uma construção. Tudo isso é uma construção.
Uma tendência a buscar pela excelência desde cedo.
Sim, por alguns motivos da minha infância, que não vem ao caso agora, enfim, porque senão a gente vai adentrar, todo mundo tem uma história triste, mas eu sempre quis melhorar, sempre quis ser melhor. Hoje, depois de muita terapia, eu entendi de onde isso veio. Não foi uma coisa do acaso, assim. Uhum. Não foi uma coisa que nasceu do nada. Mas até na pesquisa, por exemplo, eu queria me destacar na pesquisa. Eu não queria pesquisar uma coisa fácil. Eu não queria pesquisar. Tanto que, se você vê, por que, que eu tenho artigo, sei lá, tenho artigo de biopolítica, eu tenho artigo de neurociência, eu tenho artigo vamos pegar outro campo ali, direito do trabalho, conceito de direito do trabalho que se aplica à sociedade, tem artigo, sei lá, cara, são campos muito diversos, assim. Eu tenho artigo sobre teoria decisional, tenho artigo sobre filosofia, são... Por quê? Porque eu queria estudar as coisas que eu julgava serem difíceis e interessantes.
Uhum.
Pura curiosidade, cara. Eu tinha curiosidade a respeito da vida, eu queria saber o que a vida era. Eu queria poder pegar assim e falar, pô, isso é a vida.
Tá, e o que é a vida?
Ué, essa pergunta é difícil, hein? A vida... Cara, a vida... É um mistério a ser vivido. É um mistério a ser vivido. Eu não acredito que vai chegar uma hora que a gente saiba o que é a vida. Porque... Parece tão... Eu acredito que é como se fosse os véus de Ísis. Quando você tira um véu, o outro véu é sempre mais difícil de tirar. E você nunca consegue ver a verdadeira face da deusa. Então, cada vez que você alcança um degrau acima da vida, retira um véu, melhorei, conheci mais.
Eu sei agora química cerebral.
Eu sei tudo de tal coisa. O próximo véu que tu tirar vai ser mais difícil ainda.
Os quarks, os neutrinos,
quarks mais, quarks menos, era da incerteza, paradigma, enfim. Vamos entrar aqui, mas cada vez que você tira que você descobre alguma coisa, sabe, você se tornou uma pessoa melhor. Mais um véu. Então, esse véu vai chegar uma hora que você não tem mais véu para tirar porque você não tem mais tempo de viver. Que você é finito. Então, não acredito que haja ou que possa haver uma resposta para isso.
Tu acha que esse conhecimento, não o que tu buscou, mas para todas as pessoas, tu acha que o conhecimento, ele te deixa mais perto da felicidade ou mais longe da felicidade?
Depende do que a gente pensa, se a gente for pensar o que é felicidade. Entra de novo naquela ideia dos discursos. Por exemplo, o neurocientista, felicidade pode ser ter bons relacionamentos, boas relações, por exemplo.
Uhum.
Aí se você for pegar em Aristóteles, felicidade, cara, é agir com excelência e vai ser o teu fim último, vai ser a felicidade, mas não no sentido de ficar feliz, mas uhum. ter alcançado uma plenitude dentro, uma calma de espírito, mais no sentido de uma calma de espírito. Então, eu acredito que o conhecimento, ele possa ser o atalho para muita coisa. Ele possa ser, como por exemplo, eu consigo... sei lá, subir 2 degraus de uma escada ao invés de 1 com conhecimento. Uhum. Eu consigo fazer isso, digamos. É o que eu, vamos dizer assim, seria o que o conhecimento pode me proporcionar. Mas não que ele, de fato, seja essencial para alguma coisa. Porque tem um diálogo muito famoso, que é um diálogo de Solon, que é tido como um dos 7 sábios. Do mundo antigo, e Creso, que foi um tirano que tinha um império muito grande, muita fortuna, muitas terras, etc. E o Creso, depois de mostrar tudo para o palácio, para o Solon, que estava em viagem, né, mostrou tudo para ele e tal. Esse diálogo existe. Tá? Ele pediu para o Solon, assim, Solon, depois você vê tudo isso, me diz quem é o homem mais feliz que você conhece. Aí o Solon pensou, ele diz, o homem mais feliz que eu conheço chama Telos. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Telos. Aí as pessoas continuaram procurando nos registros quem era Telos, apareceu num livro depois, assim, dizendo que Telos foi um cara que trabalhou a vida inteira pela comunidade, no sentido de sempre trabalhou para sustentar a família, na agricultura familiar, em uma colônia, na verdade a palavra não é colônia, é apoikia, e ele teve 2 filhos, as palavras em grego para que eles usam para os filhos dele era kalos kagatos, que significa fortes e belos, teve uma esposa e morreu em combate. Esse era o homem mais feliz da história, para um dos 7 maiores sábios da antiguidade.
Tu concorda?
Que talvez, tu acha sim, isso? Talvez sim. Talvez sim, porque você não tem...
Simples.
Simples, porém profundo, porque você não tem como mensurar quanto uma pessoa é feliz. Eu posso parecer feliz todo momento, e não ser nem um pouco. A minha calmaria de espírito talvez seja uma vida frugal, talvez seja uma vida muito mais feliz do que uma vida de luxo, por exemplo.
Isso me lembra um diálogo que alguém apresentou para mim, que tinha um pescador lá, que tinha uma terra assim na beira do mar, né? E ele passava as manhãs dele jogando tarrafa lá, pescando os peixes e tal, uma vida super simples. E daí chegou um cara lá, encostou nele e falou, não, pô, porque vamos profissionalizar o negócio aqui, aproveitar essa tua terra, a gente pega mais uns pescadores, e daí a gente pega um barco, depois a gente pega um barco, não sei o que, o cara perguntando, mas e daí? Tá, e daí? E daí faz o quê? Não, daí pega um barco maior, daí a gente pega mais peixe, daí a gente pega mais dinheiro, e daí fica rico, daí não sei o quê, e daí depois tu vai poder passar todos os teus dias pescando tranquilo.
Pode ser, boa.
O cara já vive... Cara, o auge, né?
Por isso, assim, dizer...
Tem um monte de gente que fica multimilionário para depois poder andar de chinelo de dedo e camiseta, né, cara?
É louco pensar sobre isso, mas eu acho que é essencial para a gente delimitar o que é felicidade. Pelo menos para nós mesmos. Porque a gente pegar uma referência fora é sempre difícil, porque entra na ideia de comparação, cara. E comparação é uma coisa que... Ah, sinceramente, ela não agrega muito em nenhum sentido. Assim, não vejo como comparar-se pode ser benéfico, sabe?
Nunca?
Nunca não dá pra dizer, né? Porque nada tem,
A linha é muito tênue entre se inspirar e se comparar.
Sim. Pode ser que sim. Mas a inspiração, ela sempre vai gerar alguma coisa que você vai querer buscar pra ir além, né? A comparação, às vezes, se desmotiva. Ou te inibe,
mas é uma linha, né? Eu acho uma linha tênue, pelo menos na minha cabeça é tênue.
Pode ser.
As pessoas que eu me inspiro, eu me comparo muitas vezes, né?
Pode ser que sim. Não, não dá pra dizer que não, porque inevitavelmente, assim, a gente vai fazer alguma comparação ou outra. Eu nunca vou gostar de pensar de uma maneira extrema, extremista, assim. Tanto que essa é um pouco a minha briga com algumas doutrinas que são muito extremadas, sei lá, enfim.
Tipo o quê?
Ah, tipo, por exemplo, até a ideia de cognição.
Tá.
A ideia de cognição. Quando você pensa em ideia de cognição, de representação computacional de dados que entram no cérebro, eu não acredito nisso. Eu não consigo ver a cognição como uma coisa assim. Eu penso mais a cognição como uma coisa corporificada, que é a teoria da embodied cognition, né? Cognição corporificada. Que é um livro do Francisco... Tem um livro do Francisco Varela, do Evan Thompson e da Eleanor Roche, que se chama The Embodied Mind. Então, embodied cognition é basicamente o meio termo entre objetivismo e subjetivismo.
Tá, explica os dois pra gente.
Objetivismo é uma coisa que tudo é que tá aqui, essa mesa é isso aqui, não tem nada além disso. Subjetivismo vai dizer assim, não, tudo depende do que eu sou, porque tudo é subjetivo. Uhum. Mas assim, a psicanálise, por exemplo, é uma coisa muito subjetiva.
Uhum.
Então, ela é extremada, na minha opinião.
Ela é extremada. O objetivismo é seco, racional, quadrado.
Talvez o objetivismo possa cair, já que a gente está falando de psicanálise, ser extremada, muito subjetiva. Talvez o behaviorismo radical possa ser uma coisa muito objetiva.
Uhum.
Então, o que é a cognição corporificada, essa embodied cognition? Seria mais ou menos um meio termo. Tanto que uma das inspirações de alguns pensadores que escrevem sobre... É uma teoria chamada Madhyamaka, que é o chamado caminho do meio.
Uhum.
Que é, foi,
já ouvi falar disso.
Que foi... O principal pensador é Nagarjuna, século II da era cristã. E ela fica no meio termo, porque ela diz basicamente que para a cognição seria também nosso corpo. Então, por exemplo, o cérebro não é uma coisa de entrada que vai computacionar os dados e vai gerar um comportamento. Não, nós somos inteiros, como se fosse inteiramente corporificados no mundo. É como se fosse, eu sou uma maneira do mundo se conhecer e o mundo é uma maneira dele se conhecer. Nós somos acoplados estruturalmente. Essa é mais ou menos a ideia.
Isso é quase místico, né? De certa forma. Assim, entre muitas aspas.
Hoje a gente tem vários estudos que vão no sentido de que a cognição é um pouco mais do que essa representação computacional, né?
Que tipo de estudo?
Cara, tem vários. Tem, por exemplo, vamos pegar... se você disser para alguém que numa determinada prancheta existe informações muito importantes, aquela prancheta se torna mais pesada.
Uhum.
E da mesma forma, se você der uma prancheta mais pesada para alguém, a pessoa vai pensar mais sobre a decisão que ela vai tomar.
Isso é muita loucura.
Pois é, cara. Mas são os estudos que estão fazendo para dentro dessa cognição corporificada. Mas existem vários outros. Até a descoberta recente dos neurônios espelho, que a gente aprende muito por imitação também, pode ser um exemplo disso, cara. Pode ser um exemplo de cognição corporificada. Então, assim, é como se a gente fosse os nossos sentidos, tudo, fosse uma a gente não teria um centro.
Uhum.
A gente seria como se fosse um selfless, um sem eu. Porque o corpo e o cérebro são como uma coisa só e eles estão no mundo. Os dois pensadores modernos que também influenciaram muito esses pensadores que criaram o conceito de cognição corporificada foram Husserl e Ponty. Husserl é o pai da fenomenologia e o Ponty é um cara que escreveu Fenomenologia da Percepção. E ele diz basicamente que nós somos... um com o mundo, não há separação entre nós e o mundo. Ele usa um termo chamado flesh, que é carne, né? E esse termo, ele significa que nós somos unos com o mundo, que não há separação, não existe separação. Então, a gente percebe o mundo nos percebe. Até, por exemplo, aquele estudo de... que o cérebro, que a gente toma a decisão antes do cérebro saber a decisão, uhum. pode ser um exemplo de que, na verdade, nossa cognição é muito maior do que somente no cérebro. E a gente quer levar tudo pro cérebro, né? A gente quer levar tudo pro cérebro. Cara, existem diversos...
Isso é muita loucura, cara.
É muita loucura.
O que é o estudo da fenomenologia?
É o estudo dos fenômenos, como a gente é com o mundo, como a gente age no mundo, como a gente... Como não há... Como eu falei assim, tudo se baseia justamente em não haver separação, cara. Tudo se baseia em não haver separação. E até tem hoje conceitos de robótica, estudos de robótica que mostram que robôs que conseguem perceber apresentam uma qualidade melhor de inteligência artificial do que os outros que não conseguem perceber nada. Ainda que seja só minimamente um corpo simples, digamos.
Porque eles estão inseridos nesse mundo, né?
É, que eles estão mais inseridos nesse mundo, justamente isso. E, cara, o complicado da cognição corporificada, né? É que parece denunciar ainda mais de que denuncia mais ainda que tudo talvez seja muito mais simples no sentido de, cara, a cultura nos molda demais, assim, uhum. nos molda demais o modo como eu pego um copo, o modo como eu manejo.
O modo como eu penso, como eu falo.
Como eu tô categorizando as coisas, o modo cultural. Então, e no mundo hiperconectado, isso se torna ainda mais homogêneo, né, cara?
Eu vi uma vez uns estudos sobre como que o idioma influencia na forma como as pessoas pensam, cara.
Perfeito.
Baseado nos fonemas, né? Até mesmo na agressividade dos indivíduos, sei lá. Tipo, sei
Perfeito.
Lá, todo mundo fala que é alemão. É,
mas é.
Mas tinham verdadeiramente conexões com isso, cara. Mas eu acho isso incrível, porque na minha percepção, talvez mais mística aqui nesse caso, parece um elo, né, cara? Parece um elo de conexão entre um lado ultra científico, cético, nada místico, e um mundo místico, religioso, que fala estamos todos conectados, a nossa realidade é construída dentro da nossa cabeça, nós temos uma alma, nós temos algo a mais, assim. Sim. Parece que essas teorias estão ali em alguma intersecção, de certa forma.
Cara, tem um estudo que foi feito com eletroencefalografia que mostra que quando nós, a nossa parte de, vamos dizer assim, de sensores e motores, sensório e motor, ela ativa áreas do cérebro que teoricamente não seriam para ativar, como, por exemplo, da própria cognição.
Uhum.
Então é difícil. Esse estudo é bem antigo, um dos mais antigos. Acho que foi um dos primeiros, foi em 2004, eu acho. Não, foi no, eu não consigo lembrar a data. Mas, cara, basicamente mostra que a parte sensório-motora com a parte de decodificação, vamos supor, do nosso cérebro, ela está acoplada estruturalmente, eles estão acoplados. Não tem separação entre elas. Então, tudo isso vai levantando a dificuldade de... Por exemplo, outro estudo sobre a dificuldade é assim, ó. A dificuldade é você fazer... Porque a ciência, você tem que replicar o estudo. A dificuldade está em replicar o estudo por quê? Porque, por exemplo, você pega assim, um grupo muito heterogêneo, se a cognição é corporificada, esse grupo vai pensar de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, a gente já tem estudo mostrando que o nível de glicose altera a decisão. Uhum. O nível de glicose no sangue altera a decisão.
Isso aí é loucura, cara. Isso aí é loucura.
Tá, e aí? Cara, se altera a decisão, cara, eu não sou só um cara que tá uma representação computacional. Não é uma coisa que tá aqui na minha cabeça, eu traduzo e daí eu gero o comportamento. Não, cara, se o nível de glicose atua na decisão, é porque alguma coisa no meu corpo percebe uma coisa que... Talvez eu não consiga perceber, talvez seja inconsciente, sei lá.
Sim. Cara, tu chupou uma bala, tem uma bala no teu estômago, tu decide se uma pessoa morre ou vive, porque em algum lugar tem um limite que faz tu ir pra direita ou pra esquerda.
Pode ser, pode ser. E de fato, cara, isso é muito maluquice, é muito maluquice. Então, por exemplo, pessoas que têm dificuldades motoras, já é comprovado que elas tendem a pensar que uma distância é maior, quando na verdade a distância é a mesma.
Uhum.
Então, pô, se a distância... Então, se o meu cérebro sabe que a distância é a mesma, mas eu percebo, se eu andei a mesma coisa, Sabe? Mas então, como é que ficou mais difícil? Ah, por causa do sofrimento. Não, mas pera, então meu corpo também tem a ver.
O teu corpo altera a tua percepção de realidade.
O corpo altera a percepção. E isso resolve, pelo menos em partes, o problema corpo-mente, né? Só que daí dá um novo sentido pro problema da consciência. Porque daí, nesse caso...
Tá, mas por que resolve o problema corpo-mente?
Porque na verdade, é uma coisa só.
O conceito corpo-mente cai por terra.
Cai por terra. Porque o que acontece? A gente vem, as ciências cognitivas, elas vêm na ideia do dualismo cartesiano. Né?
O que é isso?
Da separação entre corpo e mente.
Tá.
Da separação entre corpo e mente. Só que cada vez a gente tá vendo mais aproximações.
Uhum.
Só que a dificuldade tá justamente em replicar isso.
Uhum.
Tá em replicar isso. Porque se cada detalhe muda, o modo como eu percebo... Assim, por isso que eu digo que essa descoberta dos neurônios espelho aí foram uma coisa fantástica. Porque a gente aprende por imitação.
Uhum.
A gente olha e imita, cara. A gente sabe que é melhor, enfim. Até tem um estudo da... Essa é da mulher que escreveu A Embodied Mind junto com os outros dois, junto com o Thompson e o Varela, que é da Eleanor Roche, que é sobre... É protótipos. Por exemplo, assim, pássaro, certo?
Uhum.
O pinguim é um pássaro.
Uhum.
Mas não é um pássaro, não é um protótipo de pássaro, porque ele é muito diferente de um pássaro normal.
Sim.
Então eu categorizo isso de forma diferente.
A nível mental, tu tá falando?
Sim, a nível mental. Tá. Mas eu sei que é um pássaro, só que na minha cabeça, na minha percepção, eu vou perceber diferente porque é um...
É diferente, é um pássaro que anda.
É diferente, é um pássaro que não voa, sei lá. Então, eu já vou categorizar aquilo diferente, mas a minha cabeça entende que é um pássaro.
Uhum.
Vamos dizer, sei lá... vamos pegar outra.
Mas eu não entendi o que tu quer dizer com isso. O que ela quer dizer com isso, na verdade.
Não, porque assim, eu entendo que é um pássaro. Mas tá. Eu não trato como pássaro, na minha percepção.
Entendi. Sim, porque anda. Na verdade, tu se importa com o que tu percebe da realidade daquilo, né?
Porque se fosse uma coisa muito fácil de vamos dizer assim... De aprender, porque eu sei que é um pássaro, do ponto de vista científico,
uhum.
E talvez na minha cabeça eu já trataria como um pássaro.
Uhum.
Mas eu não consigo tratar assim.
Porque anda.
Entendeu? Então, mesma coisa assim, tu sabe o telefone do, sei lá, vamos pegar quem? Do Lutz. Sabe o telefone do Lutz?
Sim, porque eu tenho na minha agenda.
Então, esse é o caso. A gente não sabe o telefone.
Decor.
A gente não sabe os números do telefone. Mas a tua cabeça sabe que em um dispositivo fora dela tem um número que se você discar aquela coisa que são os números ali, vai chamar um cara lá longe.
Mas na verdade, eu já tenho uma... A gente já tem uma percepção de que o próprio dispositivo, ele é uma extensão da nossa mente, né?
Isso.
Então...
Mas porque a gente percebe o dispositivo, isso que eu quero chegar.
Isso.
Que a gente percebe.
Isso, inclusive, é categorizado em algum lugar. É uma das capacidades do ser humano de... Porra, como é que eu vou explicar isso, cara? Mas de meio que se conectar com objetos, assim, de uma maneira... Não é uma conexão espiritual, mas é quase que espiritual, assim. Tipo, de um tenista se conecta no nível absurdo com a raquete, né, cara? É procepção de objetos, alguma coisa assim. Tipo, quando tu tá num carro... Tu tem noção de distância da onde que o carro vai bater, da onde que o carro não vai bater, sabe? Tu sente, às vezes, até como se fosse uma parte do teu corpo. Tipo, tu desvia, tu faz alguma coisa, assim.
Legal.
Cara, isso é muito louco. Isso, quando eu li sobre isso, eu lembro que eu me lembrei do filme do Avatar. Não o Avatar da Lenda de Aang. O Avatar dos Azuis.
Dos Azuis, sim.
Que eles plugam o...
No bicho.
Nos bichos, cara. E daí eles se tornam o bicho, né?
Mas é uma maneira... Seria isso. A cognição corporificada é essa maneira de você ser indissociável do mundo. Do mundo que você percebe. Você e o mundo são um, cara.
Só que...
Nós somos um.
Só que pensa que hoje a gente tem uma barreira gigantesca que é a nossa capacidade de fornecer dados para os dispositivos. A gente tem uma limitação muito grande digitando, pô. Muito... O fluxo de dados é muito devagar, tá? É muito melhor do que já foi, mas é muito devagar.
Sim.
Agora imagina quando tu conseguir diminuir isso com um chip, cara, com alguma coisa.
Sim. É, e de fato, o que eu posso, o que dá para falar, esse negócio de diminuir com chip, talvez seja a maneira como os meus sentidos percebem. Então, em cada sentido meu, há todo o meu hardware. Porque não tem separação.
Uhum.
Então, quando eu sinto alguma coisa, eu sinto aquela coisa com todo o meu conhecimento.
Caraca. Entendeu? Isso aí é loucura.
Então, quando eu enxergo alguma coisa, quando eu toco alguma coisa, quando eu cheiro alguma coisa, tudo aquilo que eu percebo...
Depende
já tá
de tudo.
Na própria percepção, já está tudo o que eu tenho no hardware.
Uhum.
Mas não que seja um hardware, né? Porque é uma coisa só, digamos. Não tem entrada e saída. É um sistema fechado, né? Um sistema fechado que interage com... Um sistema fechado, digo, no agir com o mundo. Mas que interage com outras... Mas que interage com o mundo e vai sendo perturbado.
Uhum.
Vai sendo perturbado por ele. O termo que eles usam para isso... que a filosofia da Embodied Cognition usa, é enação, que vem de enaction, que seria em ação. Tudo que é no mundo é em ação com o mundo.
Tá, como assim?
Mas assim, eu percebo o mundo porque eu tô agindo no mundo. Se eu não agisse no mundo, eu não perceberia o mundo. Entendeu? Assim, quando emerge um eu, emerge um mundo.
Uhum.
Então não tem...
Eu sem mundo e nem mundo sem eu.
Perfeito, perfeito. É isso aí.
E ao mesmo tempo, o que é louco é como essas tuas experiências passadas, né? As tuas interações anteriores com o mundo influenciam nas próximas interações e percepções.
Perfeito.
Então, pô, sei lá, o jeito que tu sente uma coisa... É diferente um pouquinho todas as vezes que tu sente ela novamente, porque tu tá
Sim.
construindo, sei lá, é só tu pensar quando tu era criança e quando tu é adulto.
Essa ideia da Embodied Cognition, da cognição corporificada, vai ao encontro da teoria do universo em expansão, do aumento da entropia do universo.
Como?
Porque tudo fica tornando mais, cada vez mais complexo, porque eu vou armazenando mais informação e eu não perco informação. Tipo, eu sou como se fosse uma... Eu sou uma...
Bolsão.
É, de informação, que é uma coisa só. E junto com o universo, junto com o mundo, quando eu percebo, tudo isso vai numa direção só. Não tem como voltar mais.
Mas tu acredita
então, tudo
nisso?
É diferente do que...
Sei lá, que esse bolsão que a gente forma, de certa forma, não se perde de alguma forma? Seria isso?
Não, eu acho que não tem como voltar. Por exemplo, não existe estado anterior. Digamos assim... Quando você congela a água, certo?
Uhum.
Quando você congela a água, você tem uma diminuição da entropia.
Uhum.
Você não é sintropia.
Agitação das moléculas diminui.
Elas diminuem a agitação das moléculas. Aí, quando você derrete a água, você retorna para o estado anterior ou você retorna para um modo mais entrópico ainda? Ou na mesma... Vamos lá.
Tá.
Ou no mesmo ato de você congelar a água. No mesmo ato de você congelar a água. Tá. Uma diminuição na velocidade da entropia.
Uhum.
Mas não que T1 seja igual a T2. Não que o tempo 1 seja igual ao tempo 2. Porque...
Tipo, ela nunca mais é a mesma...
Não vai ser o mesmo gelo.
Não é o mesmo gelo.
E nem a mesma água. Não congelada. É isso que eu quero dizer. Mas a física clássica trata, como se T1 fosse igual a T2.
Sim, até porque para os problemas que precisava resolver, é melhor ser assim.
Mas hoje a gente sabe que não é mais assim. Que a flecha do tempo, the arrow of time, é uma direção que não tem volta. Não existe, tipo, voltar. Por isso que a viagem no tempo está descartada, assim. Tu consegue viajar, na teoria, você consegue viajar para o futuro, mas para o passado, não.
Mas o tempo existe?
Ah, é outra discussão. Aí é uma discussão complexa também.
É que eu já acredito mais nessa teoria, né? Eu acho ela, pra mim, parece ter muito mais sentido o tempo simplesmente não existir. Ele ser só um dos nossos sentidos, né?
Sim.
Uma das nossas necessidades é a construção de tempo pra gente organizar Sim. nossas ideias e poder sobreviver
eu
no ambiente.
Eu concordo com isso. É uma teoria bem nova do Carlo Rovelli. Eu falei sobre isso esses dias no Instagram, sobre o que é o tempo. com base no que o Carlo Rovelli falava. E, de fato, a gente usa o tempo, mas não necessariamente ele exista. Talvez.
Ele existe, né?
Talvez, sim.
Cara, das filosofias aqui que tu usa, que são mais úteis, tu mencionou só a terceira estética ali da existência. Sim. Eu queria que tu explicasse elas um pouco melhor. São quantas estéticas?
São três.
São três?
Assim, ó. Por que eu digo que são três? Porque são três que você mais encontra nos livros.
Tá.
Assim, quando eu fui estudar... Eu tô lançando um livro sobre isso, na verdade.
Sobre as estéticas, ah, que massa.
Sim, o nome é Filosofia da Excelência, Estéticas da Existência e Autoconhecimento. São as três que você mais encontra, tá? São as três que você mais encontra nos textos antigos. A primeira sempre vai versar sobre o conhecimento de si mesmo, que é a gnose auto. Existem outras formas de falar, outras formas de escrever, mas, enfim, basicamente é essa. A segunda estética é epimeleto, que é o cuidado de si, cuidado com o corpo, cuidado com os hábitos, inclusive de higiene, por exemplo, eu tinha muito forte isso na época, do exercício físico, de você ser mais capaz, você ser mais forte. Porque na Ilíada e na Odisseia, quando eles apresentam Odisseu e Aquiles, Aquiles é mais forte que Odisseu.
Uhum.
Mas Odisseu é mais inteligente do que Aquiles. E isso se equivale para eles. Porque inteligência e força...
Que é o mesmo peso.
É o mesmo peso. Isso é legal. Isso foi proposital, óbvio, né?
Uhum.
Isso foi proposital. Então, quando eles apresentam eles no mesmo patamar. Porque muito embora Aquiles seja muito mais forte... Muito mais forte, não. Mais forte, Odisseu é mais inteligente. Então, eles se equivalem na força, pela força ou pela inteligência.
Uhum.
Então, esse cuidado com o corpo, o conhecimento de si mesmo seria mais ou menos aprender, de ter conhecimento para ter mais domínio sobre o acaso, etc. Muito do estoicismo vem da gnose auto. É a primeira frase do oráculo de Delfos, a segunda é nada em demasia. É a primeira frase do oráculo de Delfos. Enquanto epimeleto, esse cuidado de si é o cuidado com o corpo, com os hábitos, vamos dizer assim, uma maneira mais moderna do meu sono, o que eu estou fazendo durante o dia, se eu tenho uma rotina, sabe? Então, assim, a segunda estética versa sobre isso, a primeira sobre o conhecimento, e a terceira, que seria um resultado dessas duas, seria inspirar outras pessoas, que é a última.
Uhum.
Que é a última.
Qual que é o objetivo dessas estéticas?
Melhorar a si mesmo.
Melhorar a si mesmo. Ter uma vida melhor.
É, na verdade, a palavra não é melhorar, é aprimorar.
Aprimorar.
Eles usam a palavra aprimorar.
E o objetivo do teu livro, como é que tu tá estruturando isso, pô? Só para eu entender. Tu versa sobre elas e traz essas diferentes...
Eu faço uma reconstrução histórica, breve, e eu vou colocando estudos que vão nessa direção... E eu vou trabalhando dentro dos conceitos na filosofia.
Quando é que sai isso aí, cara?
Tá na parte da... Não sei como é que chama. Na parte da arte.
Não sei como é que é.
Então, pra fazer a arte do livro, enfim.
Ah, tá tipo capa.
É, enfim. Assim,
tá pronto.
Tá pronto, já tá escrito. São 100 páginas, 100 e poucas páginas. E acho que vai dar 100 e alguma coisa. Tipo 105, sei lá, se eu fosse chutar. Então, não é um livro tão grande, mas é um livro tão pequeno também. A linguagem é um pouco densa. Eu acho em algumas partes, eu tentei simplificar bastante. E, cara, eu sempre quis escrever sobre isso. Tanto que o meu primeiro livro é sobre um novo conceito de justiça. Escrevi faz alguns anos já. Tenho 7 anos, mais ou menos. Que era minha tese de doutorado. E queria escrever também um sobre teoria decisional, que foi o meu artigo do PhD em Nova York, mas esse vai ficar para outra hora. Não estou muito animado em estudar mais isso. Sei lá, cara, às vezes eu preciso ter tesão em estudar, cara, senão eu não consigo. Tipo, a estética da existência, quando eu voltei para isso, eu falei, cara, porra, tudo que os caras falam hoje nesse negócio aqui do mundo digital, isso aqui mata com tudo, cara. É uma coisa... Quando eu tive acesso a esse conhecimento, na época eu fiquei deslumbrado, assim, cara. Tanto que, para a teoria da justiça, eu utilizei muito dessa parte das estéticas da existência. Eu conheci por meio do Foucault Aí eu fui estudar com o marido do Foucault, com o ex-companheiro, do companheiro dele, enfim. E eu fui estudar com ele em Nova York, cara, porque eu queria saber o que, que o Foucault estava pensando quando estudou aquilo. Porque ele recebeu muito ataque do Pierre Hadot, que é um outro escritor, outro pensador francês. E ele vangloriou muito o Hadot, porque o Hadot disse assim, cara, de fato, esse negócio aqui é muito massa, mas não é muito bem o que tu tá falando. O Hadot falou pro Foucault que não era muito bem aquilo que ele tava falando, porque o Foucault tava querendo romantizar demais.
Uhum.
E o Hadot falou, não, cara, isso aqui é dureza pura, velho. Isso aqui é... E daí eu falei, mas pô, o que é isso aí? Daí eu comecei a ir atrás, aí... Foi nessa época que eu peguei os livros no original, aí foi maluco.
Qual fragmentos. Que é a origem disso aí?
Cara,
foi o primeiro cara que falou disso?
O primeiro, existe uma virada ali, eu notei que existe uma virada em Heráclito. Em Heráclito existe uma virada do princípio das coisas pro homem, digamos. Mas o primeiro que trabalha de fato é Sócrates, e ele trabalha de olho justamente na tradição épica, na ética heróica. Tipo, assim, a gênese de tudo, vamos dizer, o germe seria na Ilíada e na Odisseia.
Uhum.
Cara, porque assim...
A Ilíada e a Odisseia é a origem
é a Bíblia, é a Bíblia grega.
É a Bíblia grega. É a Bíblia, a Bíblia grega. Da filosofia, então.
A Bíblia da filosofia. Eu chamaria assim, cara.
E é muito bom? É, tipo, absurdo
é difícil,
de bom?
É muito difícil ler, cara, porque as palavras, por exemplo, tudo foi feito por filólogos, então as coisas, assim, as palavras, às vezes, tu encontra várias versões para a mesma coisa, tipo, a própria Iena Aristein tem a tradução que é seja sempre excelente, faça, seja bom, seja, sempre se destaque, aí uns colocam seja sempre seu melhor, haja com excelência, cara...
Fica, perde muito nessa...
É muito difícil, então tu tem que ver sempre o contexto, tem que ver o que cada pensador tava falando, cara. Então, pô, o complicado desses livros antigos que você não tem acesso ao original, digamos, que foram escritos por outros, por filólogos, que eram cara que traduziam, que reescreviam, é que uma coisa ou outra era mudada. Até tem um pensador que eu gosto muito, cara, que ele viajou junto, mas ele é muito desconhecido, assim. Ele viajou pro Oriente e ele fundou a escola cética do ceticismo.
Tá.
E pouquíssimo tem da obra dele. Tipo, e foi uma coisa genial, assim. Ele falava, assim, que o que importa é a nossa relação com as pessoas, o modo como a gente se relaciona com as coisas, e a gente nunca vai ter certeza de nada, a certeza é uma abstração. Enquanto todo mundo lá atrás estava falando sobre buscar a certeza, esse cara estava dizendo já que, pô, não ia achar certeza. Só que a obra dele ficou esquecida. Assim como de outros pensadores que, pô, eu queria ter tido muito acesso, sei lá, a obra inteira dos neoplatônicos ali, mais por uma questão de ver como eles olhavam para a religião, porque eles sofreram muita perseguição depois dos cristãos e tudo mais. Então é uma obra, cara, se perdeu muito, né? Se perdeu muito. Porque quem estava no poder queria acabar com outra parte, né? Então...
E tocava fogo nas bibliotecas.
É, então se perdeu muito. O que dá dó de olhar para o mundo antigo é o quanto se perdeu desses escritos. Então tu tem menções assim, cara, tu tem menções, assim, mas não tem nada que eu consiga pegar para pesquisar, assim. É difícil, cara, é difícil.
Tu acha que no mundo moderno faltam pensadores bons, cara? Por que a gente não vê um novo filósofo moderno que traga algo disruptivo? Ou tudo que tinha para pensar já foi pensado?
Não, cara, eu acho que tem. Mas a nossa cultura, ela é fundada dentro o nosso pensamento é grego.
Uhum.
Certo?
O nosso modelo cognitivo, assim, essa dinâmica social, cultural...
É, cara, assim, o nosso sistema, como eu falei, o nosso sistema de pensamento é um sistema de pensamento grego. Então, tudo vem de lá, é a civilização que cria as instituições, que cria... A ideia de polis, que cria a ciência, que é o que a gente entende melhor hoje. Então, eles têm que ser reconhecidos, sim. E não há nenhum problema em nosso pensamento ser grego. Então, o grande problema é que...
A gente nem sabe como é não ser, né?
É, verdade. Fato isso. Porque o mundo é grego. Até tem vários pensadores indianos. Esse tempo atrás eu estava vendo sobre isso, inclusive, que eles falam assim, cara, realmente os gregos moldaram nosso modo de ver a vida. Porque assim, cara, quem que ia colocar naquela época a dúvida acima de tudo, cara? Que tudo poderia ser questionado.
Uhum.
Quando no mundo inteiro tu não podia abrir a boca para falar nada. Tudo era vinculado ao divino, tudo era vinculado. Eles falam, não, cara, tudo é questionável, inclusive o divino e as monarquias.
Uhum.
Então, cara, é uma virada de pensamento absurda. Né?
Mas mesmo nesse modelo grego atual, nesse mundo de pensamento grego...
Não ter filósofo, cara, eu acredito que todo filósofo é póstumo. Porque para tu reconhecer alguém em vida, existe uma coisa muito grande de uma... Assim, é muito difícil.
Uhum.
Até os grandes pensadores, tipo Gilbert Simondon, cara, ele foi descoberto, sei lá, 50 anos depois de morrer.
Uhum.
Sabe?
E talvez muitos muito fodas também tenham caído em esquecimento.
Também. Aí tu pega uns caras, tipo, eu não gosto do humanismo, por exemplo, na filosofia. Tipo, o humanismo é do Pico de lá Mirandola, do Francis Bacon.
Por que que tu não gosta? Como é que é?
Porque é muito arrogante, cara. É muito arrogante, assim. Vai totalmente contra a ideia dos gregos. Eles têm uma ideia de que o homem é... muito bom e se dane o resto, se dane a natureza, se dane os animais. Pô, é uma coisa grotesca, assim. Eles falam até... Eu tenho uns textos do humanismo que eles falam que a natureza é como uma mulher, tem que tomar força. Tipo, é uma coisa totalmente arrogante. Caraca. Não, pra época, né, cara? É uma coisa... Eu acho que pra época é absurdo e hoje... Meu Deus, mais absurdo ainda.
Uhum.
Então, eu acho o humanismo uma... perda, um retrocesso, por exemplo. E tem muita gente que vangloria.
O que que a gente tem na filosofia moderna, pô? Tem alguém que tu curte, assim,
acompanhar? Tem bastante, cara. Eu sou muito fã de Martha Nussbaum. Pra mim, é uma das melhores.
Ela é viva.
É viva.
E sobre o que que ela escreve, o que que ela pensa?
Cara, então, um dos artigos que eu tenho é sobre Nussbaum. É sobre o quão difícil é decidir, com base na obra dela. Eu pego a obra dela, basicamente um livro chamado Fivos of Thought. Pô, ela tem um livro muito bom que é Fragilidade da Bondade. Esse livro é bom, cara. Eu acho que deve ter influenciado muito esses caras, tipo, sei lá, esses mais comerciais, assim, tipo Jordan, Peterson e tal. Não que ela é pesquisadora, então ela não tem uma linguagem agressiva nem nada. Ela...
Como é que é o nome dela? Vou anotar aqui.
Martha Nussbaum. Nussbaum. Martha Nussbaum. Eu acho ela fantástica, cara. Quem me apresentou ela foi o Eligio Resta, meu orientador de Roma. Ele estudou com ela. Cara, pra mim ela é tipo...
Muito
ela
foda.
Pá, muito mais, cara.
E talvez tu ache que ela só vá ter o reconhecimento depois de morrer. Ou não, porque talvez venha uma geração mais TikTok ainda e ninguém ligue pra
ser,
isso.
Pode ser, ninguém vai ligar. Pô. Cara, assim, esses dias eu comentei, né? Como, sei lá, eu tive a oportunidade de estar lá na universidade com... o próprio Espósito, com o Marramal, com o Eligio, com o Ferraioli. Então, pô, eu conheci caras assim, cara, que... E, cara, uma hora eles vão morrer, estavam todos velhinhos já, sabe? E talvez caia em esquecimento, mas cada aula com eles era uma coisa assim que... Pô, tu saía da aula, tu... Cara, parece que tinha que ter aberto a cabeça com machado, cara. Uma coisa... Sabe? É muito forte, cara. Assim, aí eu lembro, tinha aulas assim, discussão sobre identidade. Porra, cara, nunca tinha pensado em identidade. Daí o que é identidade? Aí começa, cara. O percurso da identidade. E vai divagando, assim, vai indo, vai falando coisas históricas. E tu vê que, pô, o que a gente discute é muito raso. Tanto que essa teoria da cognição corporificada é uma coisa muito nova para a internet, porque se tu for olhar, o conteúdo basicamente é em inglês.
Uhum.
Tem pouquíssimo conteúdo em português.
Mas esses caras aí, tipo, já manjam disso aí.
Cara, quem me apresentou o Varela e o Maturana foi quem, cara? Eu não consigo lembrar. Eu sei que o professor Raul, da Universidade do México, me apresentou Prigogine, que foi um cara que foi muito importante na minha formação. É um Nobel de Química, que ele escreveu... O livro principal dele é O Fim das Certezas. Pô, cara, Prigogine pra mim é... E ele me apresentou no final do mestrado, assim. Aí eu fui pro doutorado, daí eu fui conhecendo os pensadores, assim, que eu não conhecia. Jacques Derrida, a própria Nussbaum, Elaine Pagels. Então tem vários, tem muito cara bom, assim, cara. Tem muito cara bom. O próprio Thompson.
Tu mencionou ali o Jordan Peterson, assim, tu consideraria ele numa linha de filosofia?
Desses aí, Hardin, não. Desses mais... Eu diria que ele é um cara, vamos dizer lá, já que a gente usou hard, eu acho que ele é um cara soft. Assim, um cara mais comercial, etc.
Caraca.
Não que vá a fundo. Cara, eu vejo assim...
E já, mas já é profundo...
Já é profundo,
perto, sim, do que tem na internet.
Mas é que a internet, ela precisa deixar palpável. Uma briga que eu tenho com essas coisas do reducionismo é justamente isso. Por exemplo, assim, eu entendo que se eu for falar do estoicismo e começar a falar, sei lá, de Aleia, de Thanato Tarapein, de sei lá, cara, de qualquer coisa que os estoicos trabalhem, mais que já venha sido trabalho, já tenha sido trabalhado antes dos estoicos, e começar a problematizar em literalmente grego, eu sei que eu não vou ter alcance.
Uhum.
Mas se eu falar que, sei lá, o importante é a moderação dos apetites, ou meditar sobre a morte, porque a finitude da vida é uma coisa que vai chegar, e a alegria da vida é a finitude, porque se fôssemos imortais, não daríamos do valor para o tempo. Aí as pessoas vão falar, nossa, isso é legal, mas eu não tenho como trabalhar, sei lá, eu acho que, cara, é inevitável não tornar as coisas comerciais hoje no mundo hiperconectado, assim.
E o comercial sempre é superficial?
Cara, a maior parte é... Veja o que a autoajuda fez com a filosofia, cara. A autoajuda destruiu a filosofia.
Cara, mas o problema é que é difícil, velho, a filosofia.
Sim, de fato é. Mas eu não vejo como não ser assim. Porque ela é um modo investigativo... Que você pode colocar tudo que você... Uma dificuldade, por exemplo, é que você não tem o filtro que a ciência tem. Por mais que a filosofia seja a mãe da ciência, a filosofia ela é um sistema aberto. Então, tudo é filosofia. Aí o cara fala um monte de asneira, é filosofia.
Uhum. Tudo
por
cabe.
Exemplo, assim, eu vejo, por exemplo, gente que é estoica e cristã. Uhum. Cara, isso não cabe. Porque ou tu é a visão cristã ou a visão humanista. Porque um diz que você basta a redenção para, enfim, o perdão dos pecados ali, etc., você alcança a vida eterna, e a outra fala, não, filho, a vida é um pouquinho mais difícil.
Uhum.
Vem cá que tu está com uma visão muito romântica. Então, é uma coisa que vai de encontro uma com a outra.
Como que uma pessoa pode começar a estudar filosofia?
Cara, eu sou fã, sei lá se vão concordar comigo, mas para começar a pensar, eu leria Alice no País das Maravilhas.
Tá.
Eu gosto, cara, porque os diálogos são interessantes.
Uhum.
Pô, os diálogos são muito bons. Cara, para onde você quer ir? Não sei. Então, qualquer caminho serve, sabe? Então, para começar a pensar, eu acho que teria que ser um livro mais tranquilo.
Bem,
porque
sentido.
Muita gente me pede isso. Mas, cara, se tu começar a ler, sei lá, uma Nussbaum direto, porra, tu vai querer dar um tiro.
Não, eu peguei uma vez um Nietzsche, assim, uns 3 anos atrás, cara, eu desisti na primeira página, eu peguei o Zaratustra na primeira página, eu falei assim...
É o mais difícil ainda.
Eu não vou ler, é tortura, mano. Não, é muito difícil mesmo, cara. Eu não sou burro, assim, com todo respeito aí, com toda modéstia, mas é realmente difícil, cara. É,
sim,
tipo... Tu tem que imprimir um esforço significativo,
sim, sim, sim,
cognitivo, para tentar entender o tempo todo, pô.
Sim. Ah, o Zaratustra é um livro muito difícil mesmo. Isso eu concordo contigo. Por isso que eu acho que começaria Nietzsche com a Gaia Ciência. A Gaia Ciência ou Genealogia da Moral também. Porque se tu for pegar até aquelas verdades intempestivas, aquilo lá é difícil. Acho que é mais difícil que o Zaratustra, inclusive. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, aí quando tu traduz, teoricamente, Nietzsche para o palpável, ele pensa... Cara, é muito lindo pensar ir além de si mesmo, ser ponte para outras pessoas, buscar a filosofia da manhã, que é aquela filosofia que você consegue criar-se mais do que ser criado pelo meio, que você consegue imprimir uma... algo de novo, porque basicamente, vamos dizer assim, as coisas, elas sempre vão evoluir com base na diferença e não na repetição delas, né?
Uhum.
Então, digamos, o Nietzsche tinha isso muito forte, de que a gente tinha que ser uma evolução mesmo, uma coisa diferente. Então, sei lá, só estou jogando aqui uma das ideias, assim, só a primeira parte do Zaratustra, se não me engano, tem a parte do Eterno Retorno, né, que ele conversa com o Sol e tudo mais. Então, é muito bonito, mas é muito...
muito difícil de entender, né?
Difícil de entender. Concordo.
Qual que é o filósofo que tu mais gosta aí, cara?
Ah,
de
cara,
todos. Se tu pudesse escolher um pra ressuscitar ou pra jantar.
Cara, e pensar...
Eu não fiz essa pergunta da outra vez, pô. Eu não lembro quem que tu respondeu, cara.
Eu não vou lembrar também, pô.
Eu fiz, é uma pergunta boa pra fazer pra...
Não, cara, mas é... Eu gosto muito de... Eu acho que estudar é parte da... Acho que, como eu te falei, eu acho que aumenta a plenitude da experiência. Expande a experiência humana.
Mas tu não chega meio que num limite, cara? Tu não tem a sensação de que com tudo que tu já leu, assim, as coisas que tu lê às vezes são muitas repetições do tipo, sei lá... Pô, o Nietzsche é uma coisa mais bonita, é uma readaptação do estoicismo.
Pode ser, porque o que tu vai percebendo muito são que é tudo muito ligado, assim. Ou às vezes é muito próximo.
Uhum.
Isso é normal, por exemplo. É bem, bem visível, digamos assim. Porque o Nietzsche foi muito influenciado pelos gregos. E os gregos são meus preferidos.
Uhum.
Então, quando eu leio Nietzsche, eu vejo... Porra...
Muito.
É muito, assim. Muito mesmo. O próprio Eterno Retorno, Além do Homem... Enfim, toda essa parte, vontade de potência, é bem isso aí também.
Mas isso não tira um pouco do brilho, assim?
Cara... Não, porque eu acho que ainda serve como ferramenta para melhorar. Eu ainda vejo a filosofia como a principal ferramenta de mudança. Porque, vamos lá, você entender que é bom ter uma rotina é uma coisa. Você entender que a vida termina, cara...
É mais poderoso.
É mais pesado. Que é importante você ter uma rotina... para você conseguir viver melhor uma vida que logo termina. Porra, é pesado. E quanto mais pesado, quanto mais perturbador...
Mais motivador, mais muda.
É isso mesmo. Então, a filosofia, ela tem que doer. Ela tem que perturbar. Não tem conforto. Você não vai ler da mesma forma que você lê, sei lá, uma... Sei lá, um livro de autoajuda, por exemplo.
Um romance.
Ela tem que doer, ela tem que te incomodar, ela tem que saber que... Ah, eu estou desperdiçando a única coisa que eu tenho, que é o tempo, e eu só desperdiço porque eu acho que eu tenho muito. Porque eu tenho uma ilusão de que as coisas duram, quando na verdade tudo é efêmero quanto uma... Porque a gente está aqui no podcast, as pessoas estão assistindo, mas eu não faço ideia da quantidade de pessoas que morreram antes de mim, de quantas vidas terminaram.
Tá, isso é uma loucura,
do tamanho,
cara,
do universo, do que é esse podcast diante de toda a história do universo, do ser humano, o que eu sou. Nada. Então, se eu simplesmente... vamos usar a palavra... Meu Deus, eu lembro só em inglês.
Fala em inglês.
Give up, é desistir.
Desistir.
Se eu só desistir, cara, se eu só desistir, talvez seja mais fácil. Mas não é mais nobre, né? Se eu for pensar na ética heróica.
E quando tu chegar, eu acho, mais pro final da vida, tu olha pra trás e tu pensa... Eu acho que todo mundo deve passar por esse momento, assim, que começa a pensar, cara, olha o tempo que eu perdi.
Pode ser,
desperdicei, cara. Olha o que eu poderia ter sido, o que eu não fui.
É, por isso que eu sempre tenho esses projetos, assim, pra me testar. Eu gosto muito disso.
Mata a tua vontade, cara.
Cara, me testar, cara. Saber quanta fome eu consigo aguentar pra competir no fisiculturismo. Quanto peso eu consigo carregar. porque eu já sei, já testei quantos livros eu consigo ler, eu já testei o que, que eu podia fazer, sei lá, aguentar um trabalho braçal, sei lá, qualquer coisa assim.
Uhum.
Então, sempre me colocando à prova, sempre me desafiando para alguma coisa.
É um jeito.
Quantas montanhas eu consigo subir, que trilha eu consigo fazer. Então, quando eu ia subir montanha, justamente era por isso, cara. Eu queria provar. Provar o que, que eu podia fazer.
Como é que foi uma das escaladas mais difíceis que tu fez, assim? Qual experiência?
Tem várias, cara. Tem várias.
Mais significante tu teve?
Teve uma que eu tava subindo, chegando no topo, cara. E eu comecei a delirar, como se estivesse na quinta série, assim. Eu vi a minha professora...
Mas por que muito tempo?
Falta de oxigênio. Subindo,
falta de oxigênio.
Sim. Não estava aclimatado bem. Eu tinha aclimatado bem, cara. Não sei o que deu naquela lá. Mas eu comecei a delirar, cara. Delirar, assim. Daí eu sabia o que tinha que fazer. Deitei no chão, fiquei parado, assim. Mas eu lembro nitidamente, assim, de olhar, assim. E eu estava caminhando e do nada começar a baixar. Comecei a delirar, assim. Falei, meu Deus, agora... Aí eu fiquei com medo, fiquei com bastante medo. Teve uma vez também que eu... Que a gente pegou uma barraca muito ruim, cara. E fez menos... Sensação térmica de menos 20 graus.
Meu Deus.
Aí eu tive que passar a madrugada inteira esfregando as partes do meu corpo pra não parar a circulação. Então, tipo, eu não dormia. Fiquei a noite inteira fazendo assim, ó. A parte do rosto ficava fora do saco de dormir. O saco de dormir era bom. A parte do rosto ficava fora do saco de dormir ficava assim. E daí, do nada, começava aqui. Aí tinha que começar a esfregar essa parte, porque ia parando de tão frio que tava. Cara, essa vez foi muito foda, cara. Essa vez foi muito foda.
Então, se tu simplesmente parasse, sei lá, tu poderia perder um dedo.
É, uma coisa assim. Era muito frio, cara. Era muito frio. Tipo, era uma coisa... Era um absurdo, assim. Tinha que ficar...
O que tu aprende com isso, sei lá?
Cara, eu volto dando muito mais valor, cara, pras coisas, assim. Isso eu notei. Tipo, quando eu ia escalar, assim, eu voltei dando muito mais valor. Nas trilhas difíceis, cara. Teve uma vez, foi muito engraçado também... Que eu pedi pro cara da van, tava aí um amigo meu, eu pedi pro cara da van deixar a gente, tipo, 15 km antes. E falei, cara, a gente tá bem, velho.
Vamos,
tipo, vamos aproveitar essa paisagem aí e tal. Cara, quando a gente tinha que acampar em determinado lugar, porque não é todo lugar que dá pra acampar, né? É um ambiente muito inóspito. E, cara, tipo, a gente tinha que fazer, além dos 15, 20 km, assim. Eu nem sei quanto que era. Cara, chegou no final, no outro dia... Meu, era uma coisa absurda, cara. Era uma sensação absurda. Teve outra vez que um cara tava viajando comigo, ele simplesmente chegou no acampamento, assim, sem comer, sem nada, chegou na barraca, começou a tremer, assim. Cansado, assim. Começou a tremer, assim. Tipo, de cansaço. As pernas continuavam, assim, cara. Loucura, cara.
O corpo
loucura.
Chega no porra, extremo.
Cada escalada, de cada subida em montanha, tinha uma história pra contar. Cada trilha difícil tinha uma história pra contar. Putz, era sinistro, cara, sinistro.
E assim vai de extremo em extremo.
É, cara, é isso aí. Eu sempre falo, não tem. Eu acho que não sei agir diferente, cara. Acho que por isso. E eu tenho medo, cara, assim, ah, quando eu não puder competir em fisiculturismo, o que eu vou fazer? Ou quando não for mais. Não for... Porque
triatlon.
A ideia é triatlon. Porque, assim, o fisiculturismo ele não é um esporte para muito tempo. Por conta da utilização dos hormônios, assim, judia muito o corpo, né?
Uhum.
Judia muito o físico. Por mais que eu tenha uma equipe multidisciplinar, é cardiologista, é endócrino, é treinador, é proctologista para cuidar da saúde intestinal, é... Cara, tudo que você imaginar, tem. E, mesmo assim, eu fico com medo, cara. Fico com medo.
Sim,
porque mais esteja tudo bem, é perigoso. Então não é uma coisa que eu quero manter. Cara, vou manter mais uns 3, 4 anos, eu pretendo ficar no fisiculturismo.
Uhum.
Mas depois, assim, uns 38 aí, cara...
Iron Man. Nossa, aí tu vai gostar, velho.
Tomara, cara.
Porque o negócio tomara. É... Meu Deus, cara, eu não conhecia até hoje negócio mais sofrido do que correr...
Porque, deve ser massa.
Pá, é um sofrimento diferente, velho. Sei lá, não que eu tenha ido no limite do fisiculturismo, né, cara? Não, mas não. Correr... Cara, é difícil.
Eu acho que tudo que no testa, cara, é da vontade demais, assim. Tipo, por mais que seja ruim. Porque eu sempre falava assim, eu nunca mais vou voltar pra uma montanha.
E daí,
aí no outro ano eu tava lá de novo. Aí e dava um mês, eu tinha um mês pra tirar assim, cara, sei lá, duas semanas. Falaram, agora eu vou escalar aquela lá. Mais e daí alto. Eu ia, cara. Aí, e daí... Aí eu até comentei, cara, que eu daqui, quando eu terminar assim, eu quero tentar o Aconcagua.
Tomar o quê?
Pô. Vamos tentar o Aconcagua?
O que que é isso?
Na Argentina. Na Argentina.
Aconcagua? Sim. Não, mas é tem que ser uma que... É assim, eu não tenho... É, primeiro lugar, eu não tenho pretensão nenhuma de morrer.
Gabriel, procura aí o Aconcagua. É na Argentina, na minha cabeça.
Eu não tenho pretensão nenhuma de morrer.
Sim.
Tu tem essa pretensão?
Não.
Então, esse é um pressuposto para eu poder...
Mas eu falei pro Argentina, né?
Aconcagua.
É, nossa, eu sei que tá perdendo a camada de gelo em cima, cara.
Tem que
é um
ir enquanto dá.
O que é um pecado, né, cara?
Pô, eu tô on, hein?
Nossa, seria massa. Eu falei pro Islão que eu vou arrastar ele. Vamos junto, pô.
Ah, ele aguenta, né?
Mas
tá
ele bom,
o homem tá no pique ali, VO2
dele. Não, na verdade,
dele.
Vocês aguentam por causa do tamanho do nariz. Eu já
oxigênio. O VO2 tá tinindo, cara. É a hora. Não, dá pra ir, velho.
Não, vamos pensar nisso aí. Sim.
Eu piro. Pô, imagina o conteúdo que ia dar, fazer uns vlogzão.
Bah, cara.
Gravar
pensa,
tudo.
Véio.
Ia ser sinistro.
Porra,
passar
animal.
Passar um frio lá em cima. Fazer uma faz uma fogueirinha lá em cima, faz o quê? Não. Só passa frio e fica assim, né?
Na verdade, você fica nos acampamentos base, né? Você vai até os acampamentos base, daí o ataque ao cume você faz numa madrugada, né? Tipo, começa às 11 da noite, daí vai e volta até meio-dia.
Que daí esteja
esse
um clima...
dia é pauleiro, né? Esse dia é pauleiro. Esse dia é foda, mano.
Que esteja um clima mais propenso e tal.
Cara, esse dia é punk, velho. É muito punk. Putz, é... E assim, eu não sou um cara leve, cara. Eu escalava a montanha com 110 quilos, então.
Não,
assim,
tá louco. Tu tá com quanto agora? 120?
135.
Tá, tá louco.
135 não dá.
Não, mas se a gente for...
Ah, tem que baixar total.
Tem que baixar.
Pô, com certeza.
Tem que encaixar uma...
Não, mas eu tô pensando em depois o fisiculturismo, na verdade.
Ah, não. Então, isso aí com certeza, né? Nós vamos subir mais do que uma montanha
então,
nessa vida.
Vamos lá.
Isso aí, nós... Sabe-se lá o futuro, mas com certeza seremos amigos, né, cara?
Com certeza.
Então... Acho que tá tudo certo.
Acho que a gente tá bem encaminhado pra
irmão,
isso.
Pô, muito obrigado por ter vindo aqui,
muito
cara.
Obrigado,
compartilhar aí teus conhecimentos filosóficos, experiências, pontos de vista e coisas perturbadoras aí pra nossa audiência ficar...
Eu que agradeço, Fernando. Sabe que eu tenho, cara, assim, te falei também na virada ali, eu gostei muito de ter conhecido vocês, no sentido geral, assim, porque, cara, é bom conversar com vocês, é bom estar na presença de vocês. Eu me sinto... acolhido, talvez eu não seja só um estranho, talvez seja mais um estranho no meio de outros estranhos.
Isso.
Então, isso faz um sentimento de pertença, querendo ou não, de pertencimento.
Que massa, cara, já é 100% recíproco. É, para quem tá nos acompanhando aí, queira te seguir nas redes sociais, como é que é, o que que tem lá, o que que tu entrega?
Cara,
lá.
Eu tô produzindo bastante no Instagram e fiz alguns vídeos aula no YouTube, pretendo retomar o YouTube... Assim que as competições de fisiculturismo passarem esse ano, tem 3 competições em vista agora, mas eu já tenho 2 aulas prontas. Só não coloquei ainda porque, enfim, não deu tempo de editar e tal. E não é o que dito, mas, enfim, eu preciso refinar um pouco elas. Eu sou muito chato para essas coisas.
Como é que é o teu Instagram lá para a galera?
Paulo Henrique Teston.
Paulo Henrique Teston.
Segue lá. Daí eu, cara, basicamente eu fico respondendo... As caixinhas de perguntas.
Não, mas é bom. Ele fala assim, parece que... É, cada caixinha é uma explosão, assim. Traz 200 referências. Massa pra caralho. Eu fico vendo.
Valeu, mano. Valeu
mesmo. Da hora demais. Bom, galera, você que está nos acompanhando, aqui embaixo, no primeiro link, você tem o semgroselha.com.br/news, onde você pode se inscrever na nossa newsletter, que é gratuito. Você vai receber um e-mail por semana com um resumo dos episódios do Sem Groselha ali no seu e-mail. Então, não deu tempo de tu assistir, a gente vai mandar um e-mailzinho pra ti com um mapa mental, com os assuntos que foram abordados durante o episódio e com alguns desses tópicos principais ali pra tu saber o que tá rolando. É só se inscrever bem rapidinho, é só botar o e-mail ali. É o primeiro link aqui embaixo na descrição. Teston, indica um livro pra nós, cara.
Um livro?
Pode ser o Alice?
O Alice no País das Maravilhas.
Alice no País das
Maravilhas.
É muito
Maravilhas, bom, cara, muito bom.
Vou começar. Eu tenho que começar na filosofia por algum
lugar. É bom, cara.
Por algum lugar,
vai gostar dos diálogos.
E deixa uma pergunta pra gente terminar.
A mesma da outra vez. Pergunta que a gente nunca vai conseguir responder de fato, mas que sempre vai nos motivar a sermos melhores. Quem somos nós? Valeu.
Obrigado. Se você curte esse tipo de papo profundo e discussão que te faz pensar fora da caixa, saiba que tem um monte de conhecimento fora da caixa que pode revolucionar completamente a sua vida e te fazer caminhar em direção ao seu potencial. Eu quero que você clique no primeiro link aqui da descrição ou escaneie o QR Code e você vai parar lá no Universo Cognitivo, um espaço que junta conhecimento e ambiente para transformar a sua vida.